Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Nós estamos com a proposta de expor o livro de Juízes de maneira sequencial. Hoje nós vamos para o capítulo 2, versículo de 1 a 5. Juízes, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus fala aos nossos corações nesta manhã aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Senhor nosso Deus, nós em nome de Cristo Jesus te damos graças pela Tua palavra. Palavra esta, Senhor Deus, perfeita, poderosa. Ela, Senhor, que alimenta a nossa alma. Ela, Senhor, que nos corrige. Ela que nos disciplina. Ela que revela a Tua vontade, Teu querer para as nossas vidas. É por ela, Senhor Deus, através dela que o Senhor governa, reina, conduz a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Pai. Falando no nosso coração aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o mundo avalia sucesso, êxito, pela quantidade obtida naquele empreendimento. O sucesso é avaliado pelo resultado e esforço da pessoa, o quanto ela se esforçou e ela obteve o sucesso. Nós cantamos o hino agora, o hino 49, e este hino, ele, no seu refrão, nos chama a atenção justamente para um conceito de sucesso oposto do conceito do mundo. O hino, no seu refrão, no hino 49, diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm ou seguem junto ao Senhor. Portanto, sucesso no conceito bíblico, no conceito do reino de Deus, é diferente do conceito do mundo. Não é o resultado, não é a quantidade, não é o nosso esforço, mas é justamente a nossa capacidade de reconhecer a nossa fraqueza e a capacidade de confiar no Senhor, de empreender, de realizar as obras de Deus, não na nossa força, mas tão somente no poder de Deus. E aí exige então de nós fé, confiar e crer no poder infinito do Senhor nosso Deus. Chegamos no capítulo 2 do livro de Juízes. O capítulo 2, o início do capítulo 2, vai registrar a sentença de Deus para o que ocorreu no capítulo 1. Nós já vimos que o livro de Juízes, ele registra aquele momento de transição, né, em que o povo sai do deserto e está tomando posse da terra. Moisés já havia morrido, Josué também acabara de morrer, e agora o povo está sem um líder específico. E aí temos um dos versículos, né, que se repete 4 vezes no livro de Juízes, que o povo fazia o que bem entendia, porque não havia rei em Israel, apontando para a necessidade que todos nós temos de sermos conduzidos, cuidados, protegidos por um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí Davi e os demais reis vão simbolizar ou prefigurar a pessoa do ofício, né, do rei Jesus Cristo. Capítulo 1 de Juízes, nós vimos a luz do livro de Josué, quando o povo diante de Deus faz uma promessa de seguir a Deus, de cumprir a aliança, nós vamos obedecer ao Senhor. Aquela parte em que Josué coloca diante do povo essa opção: olha, vocês têm a opção de seguir a Deus e não seguir a Deus. Aí Josué diz: eu, no entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando que 2 remanescentes aqui, né, que é Josué e Caleb. Josué morre, mas Caleb ainda permanece. E no capítulo 1 nós vamos registrar qual é a atitude do povo, das tribos, agora na fase de expulsar os moradores ali da terra de Canaã. E nesse processo de expulsão dos moradores, Deus designa a primeira tribo, a tribo de Judá. Não só a tribo de Judá, como as demais tribos deveriam expulsar os moradores daquela terra, que eram mais fortes, diga-se de passagem, do que eles. Deveriam expulsar, não firmados na capacidade do exército de Israel, do poderio militar de Israel, mas deveriam expulsar aqueles moradores crendo na promessa que Deus fizera aos patriarcas, a Moisés, a Abraão. Então, o intento militar deles deveria estar fundamentado não na força, não na capacidade militar deles, mas naquilo que Deus havia dito. E Deus então designa Judá. E Judá vai então expulsar os moradores ali daquela terra. Cada um recebe uma porção daquela terra e deveriam expulsar os moradores de cada porção. E Judá comete um erro. Judá, a tribo de Judá não consegue expulsar, versículo 19 do capítulo 1, ele não consegue expulsar os moradores porque tinham carros de ferro. Mas se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver que Deus, versículo 19, esteve o Senhor com Judá. Se nós terminássemos o capítulo 1 no versículo 18, tudo bem, um relato maravilhoso, mas o versículo 19 do capítulo 1 é dissonante. Como é que pode Deus estar com Judá e Judá não cumprir, expulsar os moradores daquela terra porque tinham carros de fogo? E o que nós vamos perceber, meus irmãos, é que o exemplo, o mau exemplo de Judá em não obedecer completamente, 100% a Deus, na verdade é crer, obedecer, crer no que Deus havia determinado, essa atitude de incredulidade ou de obediência parcial a Deus vai trazer consequências terríveis para a tribo de Judá e para as demais tribos. Se você ler então a partir do verso 21, você vai ver que as demais tribos vão também expulsar os moradores das suas porções. No entanto, não vão expulsar totalmente. É algo que vai contaminar as demais tribos, pelo exemplo da tribo de Judá. Não vão expulsar plenamente ou totalmente aquele povo que ali residia. É uma obediência parcial. Ora, quando Deus fez aliança com o seu povo, e Deus se relaciona conosco através de aliança, Deus tem uma aliança com o seu povo, hoje, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus requer daqueles aos quais ele tem uma aliança, uma obediência irrestrita, uma obediência total, e não uma obediência parcial. Eu creio que, eu tenho um entendimento que uma obediência parcial é pior do que uma desobediência. Porque você se encontra em cima do muro. Você obedece aqui, mas desobedece aqui. E isso conscientemente, deliberadamente. Então o capítulo 2 vai tratar sobre a quebra da aliança por parte do povo que não obedeceu a Deus. Numa aliança existem duas partes, e essas duas partes requerem delas compromisso com a aliança. Então nós não somos um povo que está entregue a si mesmo, não, nós temos uma aliança, Deus tem uma aliança conosco, temos sim compromissos com este rei que é Jesus Cristo, fazemos parte desse reino. O que acontece, meus irmãos, no capítulo 2, portanto, é uma quebra da aliança por parte do povo. Uma palavrinha melhor da gente entender. É uma obediência parcial. Será que isso é possível? Será que isso é cabível aos discípulos de Jesus? Será que isso agrada a Deus? Será que não foi justamente contra isso que Deus levantou o profeta Elias do Monte Horebe, contra os profetas de Baal, mas que na verdade Deus queria falar era ao povo dele? E o profeta Elias, no final do sacrifício, vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. Será que Deus não está demonstrando que Ele requer de nós 100% da nossa obediência? Que a obediência parcial se torna também algo que entristece a Deus? Eu quero lhe convidar a, lá no Novo Testamento, vá lá para Marcos, Evangelho de Marcos. Precisamos entender que Deus, Ele, aqui no Antigo Testamento, está tratando com o seu povo numa forma de discipulado, tá? Na época de Jesus, os mestres, rabi, passavam pelas pessoas e as convidava para serem seus discípulos. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa se tornava discípulo, aluno daquele mestre, daquele rabi. Havia, portanto, a partir daquele instante, uma disposição do discípulo de imitar o seu mestre, de ouvi-lo, de aprender, o desejo de poder aprender dele, ser como ele. Ora, Jesus também fez isso quando ele convocou os 12, o chamou, segue-me. Quando ele fez isso, Mateus e os demais entenderam que estava chamando para ser discípulo dele, aluno dele, do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o discipulado de Deus não é diferente do discipulado de Jesus. É um discipulado que intenta a nos ensinar a vontade de Deus. E é um discipulado que deve nos levar cada vez mais à semelhança com o Mestre, com Cristo. O que é que diz Marcos capítulo 8, verso 34? Leia comigo. Então, convocando a multidão e juntamente, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então Jesus aqui, ele fala não apenas aos 12, mas à multidão. Ele convoca a multidão juntamente com seus discípulos. E ele faz a seguinte colocação. Ele sabia que aquela multidão que estava ali estava querendo segui-lo, como era praxe de um rabi ter os seus discípulos. Mas Jesus quer deixar bem claro para aquela multidão, inclusive para os seus discípulos, de que ser discípulo de Jesus era algo muito sério. Haveria de haver uma dedicação total, irrestrita, plena ao Mestre Jesus. Ele diz, se alguém, ele está dizendo, alguém quer vir após mim, quer me seguir, a primeira coisa que ele diz, a si mesmo, se negue. O que é negar-se a si mesmo? Negar fazer a sua vontade, o seu querer. É não dar espaço, não dar lugar para o seu ego, o seu eu. Primeira coisa. Portanto, é morrer. Como o apóstolo Paulo diz, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é o rei que reina sobre a minha vida. E em seguida ele fala de tomar a cruz, negar a si mesmo e tomar a cruz. A cruz aqui significa todo o projeto de Deus, o evangelho de Deus para as nossas vidas. Tomar a cruz é submeter a vontade de Deus à semelhança de Cristo Jesus. Tomar a cruz é ser conduzido ao matadouro, aos seus tosqueadores, como cordeiros, em silêncio. E aí nós temos uma figura no Antigo Testamento de Isaac, né, quando ele vai ser conduzido por Abraão para o sacrifício. É calado, sem questionar, sem se rebelar, se submete, mesmo que seja para enfrentar a morte. Vai lá para Lucas, por favor, capítulo 14. Nós temos aqui Jesus novamente falando sobre o mesmo assunto, mas o evangelista Lucas, ele registra maiores detalhes quanto ao preço do discipulado. Lucas 14, verso 25, diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém, vamos ler, verso 26, vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, o que é que ele diz? Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu gosto mais dessa abordagem feita por Lucas, o registro que ele faz. Porque aqui a palavra é não pode ser meu discípulo, mesmo que você queira. Tá? Pode ser tudo, menos discípulo. Porque ser discípulo de Jesus exige entrega total, plena. Exige morte do seu ego, do seu orgulho, da sua vontade própria. Você não tem mais vontade própria nenhuma. A vontade que você tem agora na sua vida é a vontade do Rei, Jesus. E é isso que o livro de Juízes, volta lá para Juízes, capítulo 2, vai nos mostrar aqui nesse capítulo 2, versículo de 1 a 5. Deus lança, portanto, os alicerces do discipulado aqui para o seu povo, para as tribos. Qual é o alicerce? É que eles obedecessem a Deus. É que eles não dessem lugar à vontade própria deles, mas simplesmente pela fé obedecessem ao Deus da aliança. Simplesmente. Agora, meus irmãos, a gente pode pensar assim, pastor, é muito fácil falar, mas na hora a gente não é fácil. E em nenhum momento Jesus disse que era fácil. Em nenhum lugar da Bíblia disse que é fácil. E eu sempre tenho dito o seguinte, que a maior luta que a gente enfrenta não é contra o diabo. O diabo é um derrotado. Não é contra o mundo. O mundo jaz no maligno. Não é contra as pessoas. A maior luta que eu enfrento, que você enfrenta, é a luta contra você mesmo. de você fazer a sua vontade, o seu querer, os seus achismos. Essa é a luta diária que precisamos ter, em ceder, em morrer, para que a vontade dele, que está revelada nas Escrituras, se realize em nossas vidas. Isso se chama discipulado. Discipulado não é esses programinhas que são feitos por aí afora para fazer a igreja crescer. Discipulado é um relacionamento sério de compromisso com o Rei Jesus. Aqui nós vemos que Judá fracassa inicialmente porque não obedece restritamente a Deus. Não interessa se tinha carros de ferro, não interessa se o exército que estava ali era maior do que o de Judá. Por quê? Porque ele vai enfrentar aquele exército confiado não no que ele está vendo, mas no que Deus disse na palavra. Isso, meus irmãos, é diariamente em nossas vidas. Diariamente nós somos desafiados a crer naquilo que Deus diz e naquilo que nós estamos vendo. É uma questão de fé. Vamos para o verso primeiro. O anjo do Senhor subiu, o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. O anjo do Senhor aparece então e vai dizer que eles estavam ali tão somente em decorrência da promessa que Deus fizera a Abraão, aos pais. E por causa da promessa que Deus fez a Abraão e aos patriarcas, Deus os tira do Egito, é por causa dessa promessa. E eles estão chegando e tomando posse da terra por causa da promessa. Portanto, Deus está cumprindo a sua parte da promessa. Deus está sendo fiel. O que eles precisariam agora é, pela fé, expulsar aqueles habitantes. Mas algo chama a atenção, um pequeno detalhe. Gilgal. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. O anjo morava nessa região, Gilgal? Não. Mas por que então o narrador ele registra esse detalhe? Gilgal. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Abra lá em Josué 5. Josué 5. Quando Deus nos corrige, e lemos um texto maravilhoso que é de Hebreus, Deus nos disciplina porque somos filhos. Se estamos sem disciplina, não somos filhos. E essa é uma questão hoje bastante controversa, né? A questão da disciplina dos pais. É claro que existem os seus exageros, né? Coisas terríveis, que por causa do pecado os pais exageram na disciplina dos filhos. Mas nós vivemos uma geração hoje, meus irmãos, que não sabe o que é disciplina. É uma geração, não me toque, mimimi. É uma geração que desde 2, 3 anos de idade domina o mais velho, domina o adulto. É o que ele quer. Não interessa estar no supermercado, no shopping, é o que ele quer. E o pai e a mãe se submetem, falta ficar de joelho perante o filho. Então hoje os filhos não têm mais a disciplina. Não é algo comum, até mesmo no povo de Deus, né? Alguns não gostam dessa palavra disciplina, então deixa todo mundo solto. Mas Deus nos trata com disciplina porque Ele nos ama. E eu louvo a Deus pela disciplina do Senhor em nossas vidas. Isso demonstra o seu amor e o seu cuidado. E Deus, quando nos disciplina, Ele sempre nos faz recordar do que Ele fez por nós e está fazendo em nós. Pode ver, quando Deus nos chama a atenção, nos disciplina, Ele vai dizer: você não é mais assim. Olha quem você é. Olha o que eu fiz. Você agora não é das trevas, você agora é da luz, né? Então Deus sempre recorda algo que Ele fez. Ou Ele recorda de quem nós somos. Ele nos faz recordar a nossa identidade. Que somos um povo do reino de Deus. Josué 5:9. Vamos ler? Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Amém. Então Gilgal é um lugar onde a aliança é renovada, onde aqueles que saíram do Egito, são 400 anos, né? Então várias gerações, são circuncidados. Veja que o sinal, né, que é a circuncisão, vai simbolizar o pacto. Você faz parte agora desta aliança através da circuncisão. Hoje, a nova aliança não é mais a circuncisão, mas o batismo, né? O ingresso na igreja. Hoje nós não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia, né? Então veja bem, o que Gilgal tem a ver com Juízes capítulo 2? Vai lá para Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Deus está querendo lembrar ao povo do que ele fez lá no capítulo 5 de Josué. Vocês foram circuncidados, agora são povo da aliança. Agora eu sou o vosso Deus e vocês são meu povo. Há, portanto, agora uma aliança entre nós. E isso acontece porque eu remi o meu povo. Deus remiu o seu povo do Egito, resgatou o seu povo. Vocês não são mais escravos do Egito, vocês não pertencem mais àquela nação. Vocês agora são a nação do reino de Deus. O anjo subiu de Gilgal, naquele momento de fracasso, de obediência parcial. Eles estavam fracassando porque não estavam obedecendo ao Senhor completamente, mas estavam obedecendo de maneira parcial. Então o anjo subiu de Gilgal, deixou de mão. Olha, lembra lá de Gilgal, lembra lá do que eu fiz por vocês. E ele cita aqui até, né? Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe aqui. Deus está lembrando ao povo dos seus feitos maravilhosos do passado. Então hoje na nossa vida cristã, no discipulado, no aprender mais de Cristo, ele nos lembra de quem nós éramos e de quem nós somos. E é interessante como às vezes nós queremos ser, né, às vezes um super-herói, ser uma pessoa famosa, né, quer imitar, né, mas é interessante que Deus diz assim: vocês devem lembrar de quem vocês eram. Quem nós éramos? Nós não éramos povo, mas hoje somos povo. Nós éramos estranhos à aliança de Deus, mas hoje somos filhos de Deus. Estávamos debaixo da condenação, da ira de Deus, mas agora fomos trazidos através do sacrifício de Jesus à comunhão, à delícia da comunhão com o Pai. Essa é a nossa condição hoje. Portanto, você não pertence mais àquela vida de pecado que você vivia anteriormente. Aquela sujeira, aquela lama. Você não pertence mais àquela vida. Você é nova criatura, você agora está numa posição de filho e filha de Deus, por causa da obra do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o discipulado requer de nós obediência irrestrita, total, ao Senhor. Vamos aprender mais um pouco aqui. Então Deus lembra: olha, vocês, quem eram vocês? Um povo escravo no Egito. Eu vos tirei de lá e trouxe até aqui. A caminhada no deserto, quantos anos? 40 anos no deserto. Faltou água para eles? Faltou comida? Sobrou murmuração, né? De dia era uma coluna, uma nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Deus os conduziu até Canaã. Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito, vocês não eram povo, agora vocês são povo. Eu conduzi vocês, protegi vocês durante 40 anos e trouxe até aqui. Agora vocês precisam viver em obediência às promessas. No versículo 1 ainda, no finalzinho do versículo 1, essa palavrinha é importante, porque duas vezes Você vai encontrar ela aqui no texto. Finalzinho do versículo 1, quando Deus diz, né, que trouxe ele do Egito e sob juramento havia prometido a vossos pais, o que é que o texto diz? É Deus dizendo. O que é que ele diz? Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribai-as, os seus altares, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Olha o que Deus está... Deus é misericordioso. Meus irmãos, como diz o profeta Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Esse versículo era para cada um de nós toda manhã recitar, porque se você acordar de manhã, está vivo, louvado seja Deus, lembre-se que é por causa da misericórdia de Deus e da aliança que ele tem em Cristo Jesus conosco. Ele diz assim: eu nunca, Deus, nunca invalidarei a minha aliança convosco. A primeira fala do Senhor é segurança. Tiago vai dizer, Deus diz, Deus não é o homem que minta nem que volte atrás. Eu nunca invalidarei a minha aliança. Deus está dizendo, eu sempre estarei convosco. Eu sempre serei o vosso Deus. Vocês sempre serão o meu povo. Amém. No verso 2, Deus diz agora, vocês precisariam fazer algo também. O que é que ele diz? Não façam aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. A preocupação de Deus era que os deuses, a religião pagã ali em volta, viesse aí, como fez, hein? Influenciar Israel a adorar Baal e os outros ídolos. Deus diz, a minha glória eu não dou a outrem. Deus não reparte a sua glória com ninguém. E Deus estava já pensando nisso. Olha, vocês expulsem esses moradores, não façam alianças com ele, até a questão do casamento, e derrubem esses postes ídolos, para que vocês não sejam contra. Essa era a parte que eles tinham que fazer. E eles tinham que fazer firmados, não poderiam militar, mas firmados na promessa. Meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, a igreja que obedece irrestritamente ao mandamento, à ordem do Senhor, eu não tenho dúvida de que ela prevalecerá sobre as dificuldades. Pela fé. Quando nós obedecemos a Deus de maneira restrita, mas não tem condição, mas não pode, mas é muita dificuldade, mas quando você caminha em obediência ao Senhor, você prevalece, não porque você pode, não porque você tem um plano mirabolante, mas é porque Deus está com você. Veja que Deus estava com Judá, mas Judá fracassou, porque ele não obedeceu completamente. A igreja, Deus pode estar com a igreja, e a igreja fracassar na sua missão, se ela não for obediente e restritamente a Deus. Mas aqui no versículo 2, no final, diz, que é isso que fizeste? Deus agora está corrigindo, Deus agora está disciplinando o seu povo. O que foi isso que vocês fizeram? Vocês não me obedeceram. Por quê? Ah, Deus, é carros de ferro. Esse exército aqui é muito forte. A gente lembra de Gideão, lembra de Elias na caverna, de questionamentos que são colocados diante de Deus, e Deus nem responde. Não, Deus não responde nem a Elias, nem a Gideão. Deus apenas diz, vai lá e faz, porque eu estou com você. Esquecemos disso, meus irmãos. A igreja hoje, ela, em muitos aspectos, ela se alegra, ela se anima, firmada em métodos criados por homens para crescimento. Enquanto ela deveria confiar somente na palavra de Deus, enquanto ela deveria descansar e fazer a obra, tão somente confiando nas promessas de Deus. Senhor Jesus declarou: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Ele está dizendo que a igreja vai avançar. Não importa o tamanho dos portões do inferno, a igreja arrebenta esses portões e resgata o pecador eleito. É pela fé, meu irmão, minha irmã, na palavra e nas promessas do Senhor. Ele diz: eu vou para o Pai, mas o Consolador vem. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Ele está conosco? Ele está conosco? Se Ele está conosco, nada mais importa, meu irmão. Ou será que existe algo mais poderoso, mais amoroso, mais bondoso do que Deus? Não existe. Então Judá dá uma desculpa. Capítulo 1, tanto Judá quanto as outras tribos vão dar desculpas, né? Que eles não conseguiram. No versículo 3, aqui eu quero chamar a atenção, pelo que também eu disse. Veja que no versículo 1, no finalzinho, Deus diz: eu disse. Ali Deus reitera a sua fidelidade e o que eles deveriam fazer. E agora Deus também diz: eu disse, pelo que também eu disse. Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário e os seus deuses vos serão laços. E é isso que vai acontecer, meus irmãos. Algo que não foi tratado aqui no começo vai repercutir durante toda a vida de Israel. Porque o pecado não foi tratado, a obediência não foi total, não foi restrita. O diabo, ele trabalha, né, na vida dos cristãos para derrubar os crentes. Mas o diabo, ele trabalha com a matéria-prima. E essa matéria-prima não está nas mãos dele. Está dentro de nós. É a nossa natureza de Adão. O diabo vai potencializar essa natureza pecadora dentro de nós, criando situações, momentos, pessoas, que esse pecado, que essa natureza vai aflorar. Sabe? Muitas vezes em situações, Satanás usa situações para potencializar a ira do nosso coração, a inveja do nosso coração, a cobiça do nosso coração. Mas a culpa não é do diabo, ele está fazendo o papel dele. A culpa é somente nossa. Porque na sua palavra ele nos dá diretrizes de como devemos nos comportar. Não dá lugar à carne, não dá lugar à impureza em nossa vida, perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Às vezes, meus irmãos, pecados como na área sexual, é mais fácil da gente identificar, não é verdade, e acusar. Mas existe pecado também, meus irmãos, na área relacional, não sexual, mas relacional, interpessoal, que é do exercício do perdão. Volta um pouquinho aqui para o texto. Judá e as demais tribos não conseguiram porque não puderam, ou não conseguiram porque não quiseram? Na ótica humana, eles não conseguiram porque não puderam, porque o exército era pequenininho, o outro exército era maior. Mas na ótica de Deus, eles não conseguiram porque não quiseram. Olha que coisa, porque não é você poder e você querer, né? Disse que querer é poder, mentira, né? Mas eles não quiseram. Quiseram o quê? Obedecer a Deus, que Deus estava com eles. Estavam ali, não estavam de intrusos, né? Eles estavam ali ao acaso. Eles estavam ali por causa de uma promessa de Deus, porque Deus disse que estaria com ela. Tome lá posse, eu estou mandando. Eles não quiseram, porque faltou o quê? Fé, obediência. Mas espera aí, a gente já tem essa terra, vamos fazer aliança com esse, vamos conviver com esse povo aqui. Meu irmão, da mesma forma, é o pecadinho, né, que nós acariciamos todos os dias do nosso lado. Como eu estava falando, a questão do perdão. Biblicamente, Qual é a ordem de Deus? Perdoe. Perdoe. A gente não perdoa porque não pode ou porque não quer? A gente não perdoa porque não pode ou porque não quer? Porque não quer. É verdade? Porque não quer. Eu não consigo. Consegue, porque você não quer. Você não quer perdoar por quê? Porque você acha que a pessoa está errada, que ela lhe ofendeu demais, que ela precisa de uma disciplina. Porque ela que está errada, eu não estou errado. A gente tem um monte de justificativa plausível. Mas que diante de Deus não é justificativa. Tanto quanto a questão da pureza sexual, a questão da pureza nos nossos relacionamentos uns com os outros, também é importante diante de Deus, meus irmãos. Pessoas dentro da mesma família, que não se falam há 5, 10, 20 anos, pessoas dentro da mesma igreja, que não se olha no olho, que não diz bom dia. Porque lá, 50 mil anos atrás, a pessoa disse um negocinho que magoou. Magoou meu coração. Não, eu não consigo perdoar. A palavra não é essa, mude hoje. Você vai dizer assim, eu não quero perdoar. Aí você está desobedecendo ao mandamento do Senhor. Perdoai uns aos outros como eu vos perdoei. A gente sempre coloca condições, né? Por exemplo, no exercício do perdão. No exercício também da tentação. É interessante que essa área, né? Todos nós somos tentados em diversas áreas. Tentados a pecar, a errar o alvo, a desobedecer a Deus. Todos nós. E Satanás, ele trabalha 24 horas por dia tentando articular um plano, uma maneira de descobrir a sua fraqueza e então trabalhar aquilo ali para que você caia, sempre caia. Então você precisa pedir a Deus discernimento. Porque você caiu uma vez, a segunda vez você pensa, alguma coisa está estranha aqui. A terceira vez, aí você já diz, ah, não sou bobo não, vou cair nessa não. Aí Satanás vai novamente, ele arquiteta outro plano, ele muda as peças ali do tabuleiro, mas ele quer fazer com que você caia. Às vezes nós falamos assim, a tentação, ah, pastor, foi muito forte. Eu não tive condição de resistir à tentação. Qual é a palavra? Eu não quis resistir à tentação. Não é eu não pude. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Deus diz que não vem tentação que não fosse até as suas condições. Não vem tentações além das vossas condições. E junto a essa provação vem também o quê? O livramento. Então não, mude agora. Não é eu não posso. É eu não quero. Eu não quero. Foi isso que Judá e as tribos determinaram na desobediência à aliança de Deus. Então o discipulado de Deus em nossa vida é um discipulado completo, pleno. Não existe, meus irmãos, essa questão de meio termo. Não existe. Você está se enganando, enganando-se a si mesmo. Sendo enganado por si mesmo. Você tenta se iludir na sua mente, né, elaborando aí uma resposta filosófica bem bonita, né? Mas resumindo, você continua em pecado. Então, se você nesta manhã tem ainda uma brecha na sua vida que você deliberadamente desobedece a Deus, não se engane, meu querido, minha querida, não se engane. Deus está cobrando de você nesta manhã a obediência a Ele. Não é desculpa. E a gente vai ver aqui as consequências dessa obediência parcial. A obediência de Judá e das demais tribos foi parcial. E Deus então diz, eu não vou expulsar eles não, eles vão ficar aí. E os ídolos deles vão ser o quê? Laços. Aqui a palavra no hebraico, ela fala de uma armadilha, que é colocada para aves, né? Aquela, onde ela entra, a bicha cai, né? Chama, ela, esqueci o nome agora, ela fecha, né? E o passarinho fica preso ali, outro animal fica preso ali. Arapuca, pronto aí. Vamos substituir aqui a palavra, né? Vos serão por adversário e os seus deuses serão por arapuca, né? Armadilha. Aí você vai entender, agora do capítulo 2 em diante, por que Deus levanta Sansão, levanta Gideão, levanta Débora, Otoniel e tantos outros juízes. Por quê? Porque por causa desses deuses que eles vão adorar e ser influenciados, porque eles não expulsaram completamente, vem a ira do Senhor, vem a disciplina do Senhor. Como é que Deus disciplina? Deixando e permitindo que aquela nação, ele usa uma nação ímpia para disciplinar seu povo. Então ele levanta um juiz para julgar o seu povo, expulsa aquela nação e o povo tem descanso. Mas daqui a pouco o povo novamente vai no caminho do pecado. Deus levanta outro juiz. E isso vai apontando até o final do livro de Juízes, para apontar o quê? A necessidade de um rei que possa reinar sobre nós, que possa nos conduzir qual o caminho, que possa nos proteger, que possa cuidar de nós. Não é Davi, não é Saul, não é Salomão, é Jesus. Mas ali já apontava para o ofício real do Senhor Jesus Cristo. O que na verdade eles queriam aqui, as tribos, eram tomar posse da terra independentemente de Deus. Era viver uma vida independente. É o que João vai dizer na sua epístola, né? É o orgulho, é a soberba da vida. E nós vivemos essa luta diariamente, eu e você. Viver independente ou viver dependente de Deus? Entre nós, diante de nós está estas opções. Deus diz: sejam dependentes de mim e vivereis. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.